Muito bom dia, irmãos. Prazer, um privilégio encontrar amigos, voltar para casa e ser o portador da palavra de Deus nessa manhã. Preciso primeiro corrigir aqui uma parte da vinheta que eu não traduzi a Bíblia. Eu ajudei, mas essa tradução foi feita por três missionários, três mulheres de valor. Carolina Swain, desde os anos 70. Depois Jaqueline dos Santos e Maria Rosa Monte trabalharam bastante e é um trabalho incrível, né? E eu confesso que eu me emociono cada vez que eu pego a palavra de Deus, o Novo Testamento traduzido na língua Yanomami, no dialeto Ninam do povo do Alto Rio Mucajaí, no interior de Roraima. E nós vamos falar um pouquinho hoje sobre tradução e sobre a palavra de Deus, o efeito que ela traz nas nossas vidas, ou trouxe para todos nós, e o que ela tem feito entre os povos indígenas. Também tem sempre um problema pregar no Morumbi, eu nunca sei com que roupa eu venho. Falaram para mim que estava um calor danado aqui, conversa. Eu pensei, vou colocar uma camisa de manga comprida e uma gravata. Com essa cara de americano, se eu colocar uma gravata, vocês iam pensar que um mormon ia pregar aqui hoje, ia ser o problema. Então, todo jeito que me recomendaram, e Roraima é terrivelmente quente. Quando eu estava embarcando, estava indo para o aeroporto, às 23h45, a temperatura era de 34 graus, tem sido muito quente, parece que agora voltou a chover, mas por isso a blusa aqui, eu acho que frio, calor, longe ou perto, são conceitos aí que dependem de onde você está. Mas é um prazer, porque eu quero falar hoje sobre exatamente a palavra de Deus. E nesse livro, Novo Testamento, grosso assim, pelo tamanho da letra e também da necessidade das explicações para que a palavra de Deus fosse traduzida da forma correta no seu sentido, não existe equivalência na forma, ele tem um nome muito sugestivo, a palavra que Deus falou escrita, ou a escrita daquilo que Deus falou. E essa é, na verdade, o significado da Bíblia, daquilo que nós temos. É aquilo que Deus falou, aquilo que Deus deixou registrado de forma inteligível, escrita e que nós podemos ter acesso a qualquer hora. Mas eu queria relembrar os irmãos e seria muita pretensão minha perguntar quantos aqui se lembram da minha última pregação, se eu mesmo tive que voltar para dar uma relida. Mas a última vez que eu falei à igreja, eu mencionei um futurologista, um cientista político chamado Jamais Cassio, eu não sei nem como pronuncia isso, ele é americano, mas ele trabalha com avaliações da sociedade e a finalidade desses estudos é orientar as empresas, as pessoas que dependem de compreensão do que está acontecendo no mundo com finalidade de comércio. E ele disse que a sociedade hoje pode ser sintetizada em quatro palavras, e as iniciais dessa palavra, das palavras formam a sigla BUNNY. A primeira B, que na verdade vem do inglês brittle, significa quebradiço, uma coisa que é muito frágil. E ele explica dizendo que o mundo é frágil hoje, porque nós dependemos, nós temos uma sociedade que realmente ela é quebradiça. Nós vimos isso durante a pandemia. Como as coisas se espalharam rapidamente, como isso provocou mudanças profundas na economia, nos relacionamentos, em tantas coisas que todos nós vivemos. E que a segunda palavra que decorre da primeira é que o mundo se tornou ansioso. Ansioso pelo medo, pelas dificuldades até de encontrar respostas, porque as verdades, aquilo que para nós era absoluto, ou a forma como a sociedade reagia, foi totalmente questionada e o mundo se tornou ansioso, um mundo ansioso. Depois, a próxima letra é N. E N é de não linear. A sociedade perdeu os seus parâmetros. Hoje existe a verdade que você aceita, ou que as pessoas aceitam, mas os padrões que foram estabelecidos, eles são totalmente questionáveis hoje. E nós vimos isso já dentro da própria pandemia, em que as medicações, a vacina, tudo que estava relacionado à pandemia seguia muito mais do que simplesmente padrões médicos e entrava numa questão política. E dependendo do que você crê, do que você achasse, do que você pensasse, você tomava ou não vacina, tomava ou não medicamentos. E aparecia um cientista que escreveu 4 livros e fazia uma indicação. Mas tinha um que escreveu 5 livros e a indicação dele era oposta ao primeiro. E a gente ficava sem saber o que fazer, porque não há mais linearidade. As verdades, elas dependem agora da posição que as pessoas têm e daquilo que a gente pensa. E o último ponto era que o mundo se tornou incompreensível. É muito difícil você estabelecer princípios, paradigmas e parâmetros na sociedade hoje, porque tudo isso que ele falou, de ser uma sociedade frágil, ansiosa, não linear, tornaram o mundo incompreensível. E é por isso que quando nós pensamos nessa sociedade na qual nós vivemos e olhamos para a palavra de Deus escrita, ela nos dá um caminho maravilhoso. E o primeiro versículo que eu queria ler com os irmãos, que fala a respeito da sua palavra, da palavra de Deus, que é exatamente o contrário daquilo que a sociedade prega ou daquilo que nosso mundo incompreensível, não linear e ansioso vive, tem na palavra de Deus um caminho completamente diferente. No Salmo 119, 105, que quase todos nós conhecemos de cor, a palavra diz o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E esse versículo tão simples, ele traz um ensinamento tão profundo, porque ele está dizendo que a palavra de Deus, aquilo que Deus revelou, é como uma lâmpada, é como uma luz. E nós, ou especialmente vocês que vivem numa grande cidade, conhecem, sabem da importância disso, mas se você morasse onde eu morei por tantos anos, luz era uma coisa maravilhosa. Uma lanterna fazia uma diferença imensa para te mostrar onde você ia pisar e para onde você estava indo. A luz, ela ilumina e ela vai contra as colocações desse cientista político, porque nós sabemos onde nós pisamos. Porque a palavra de Deus é luz, ela mostra um caminho imutável, ela mostra para nós aquilo que Deus escreveu como nosso Criador. E mesmo que os homens hoje em dia, eles estão rejeitando cada vez mais a luz que vem da palavra de Deus e tentando colocar outros caminhos mais fáceis, a palavra de Deus continua sendo lâmpada e luz para os nossos caminhos. Isso tira a nossa sensação de fragilidade, embora nós sejamos extremamente frágeis, mas ela tem um parâmetro imutável para nós. A palavra de Deus, ela é lâmpada e ela é luz. Mas a palavra de Deus também diz que ela age de uma forma, às vezes, na pancada. Em Jeremias 23, 29, o Senhor diz o seguinte: não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? E é interessante que, como se fosse num crescendo, a Bíblia vai falando sobre si mesma a respeito dessas verdades, e agora não é mais luz, ela é fogo. E quando se fala em fogo, fala-se em algo que é capaz de destruir, de queimar, de reduzir a cinzas os nossos pensamentos e as nossas intenções. E martelo que esmiuça a penha. Não sei se você é como eu, mas muitas vezes eu preciso de uma boa martelada da Bíblia para consertar aquilo que eu penso, aquilo que eu estou fazendo, porque a palavra de Deus tem essa função. Ela é luz, é lâmpada, mas ela também é um martelo que bate numa pedra dura no nosso coração. E isso vai mudando a nossa vida. Mas o texto que eu quero usar mais e falar um pouco sobre a tradução bíblica está em Hebreus 4:12. E o texto sagrado diz o seguinte: o autor de Hebreus, ele usa de uma figura muito interessante, usando a palavra agora como uma espada, numa analogia muito bem feita. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus é cortante. E diz que ela entra no nosso interior. E ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos do nosso coração. E é muito comum você ouvir hoje a frase, siga seu coração. E a palavra diz o seguinte, enganoso é o coração e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? E a palavra de Deus está dizendo que a palavra dele, ela traz discernimento até para aquilo que nós pensamos e quais são os nossos propósitos. Agora, para pensar, trabalhando com um povo isolado na floresta e tendo que fazer tradução. O trabalho missionário ele tem três tripés básicos. Você tem a evangelização, você tem a alfabetização e você tem a tradução bíblica. As três coisas andam ao mesmo tempo, porque você prega o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você tem especialistas, quase todos nós somos linguistas, ou de profissão, ou de prática, mas é criado um alfabeto, uma ortografia, e eles são extremamente inteligentes, aprendem a ler muito rápido. Mas a alfabetização precisa ter, então, a palavra de Deus traduzida. E aí começam os grandes problemas. Eu passei muito tempo, muitos anos da minha vida, estudando essa língua danada. E eu sempre brinco que quando você começa a estudar uma língua dessa, você tem três estágios. O primeiro é o seguinte, eu acho que eu estou aprendendo. O segundo é, eu nunca vou aprender essa língua. E a terceira é tentativa de suicídio. Porque você chega ao ponto de não dar mais. E desde o começo, eu tinha estudado muito para fazer o vestibular para a medicina, mas eu estudei muito mais para aprender essa língua. E com muito incentivo dos indígenas, uma das primeiras frases, talvez a primeira frase que traduziram para mim, porque eu não entendi nada, o camarada chegou para mim e falou assim, Milton Kahoa Udmudiba Baroi. Significa literalmente, Milton, como você é burro. E com toda essa dificuldade, com todo esse incentivo, né, sem bullying, sem nada, nós fomos ali aprendendo essa língua, fomos fazendo a parte de evangelização, a escola foi acontecendo, os índios foram alfabetizados. Eu queria então agora entrar na parte da linguística, porque a palavra de Deus, irmãos, como nós vimos, ela é fundamental. Se nós deixarmos esta palavra, se nós começarmos, como já tenho ouvido tanto, deixa as coisas do Velho Testamento, essa é a palavra de Deus na sua integralidade. Não dá para tirar nada daqui, porque senão você se torna árbitro daquilo que é inspirado ou não. E quando você vai para um grupo assim, você tem que traduzir. Você tem que passar esse sentido daquilo que fez sentido para nós quando nós lemos em português. E a palavra de Deus, em qualquer língua, em qualquer época da história, ela era lâmpada, luz, ela era martelo e ela era também a espada de dois gumes que penetra por dentro dos nossos pensamentos, das nossas ideias e coloca-nos dentro de uma perspectiva completamente diferente dessa sociedade. Mas como é que ficaria esse texto que nós lemos sobre a espada? Eu brinquei com o pessoal da parte de som que se eles acertassem, porque eles dividiram esse slide que eu tenho em um slide, tem dois ou três slides, e eu vou ler em Yanomami. E eu falei, olha, se vocês acertarem as divisões certinho com os slides, vocês ganham uma viagem com nenhuma despesa paga até Roraima. E se eu vou melhorar mais para vocês agora. Se vocês conseguirem fazer isso, nós vamos chegar em Roraima, com vocês com despesas pagas pessoalmente, e vou levá-los para ver o pessoal comer tambaqui na brasa, tá? E se chegarem até lá, nós vamos para a aldeia, tá bom? Aí já começou a melhorar, mas Vocês, por favor, acompanhem a leitura, ver se eles estão mudando na hora certa, porque vai ser um imbróglio terrível aqui. Mas esse texto que eu vou ler, que vai ser a razão dessa mensagem nessa noite, está no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, que foi o texto que nós lemos. E olha o tamanho do livro de Hebreus. Hebreu bukurha tandurum shumureweitan. A palavra que foi mandada aos hebreus. Bainaha deusetan abkuei. Deusetan abdemi. Deusetan abrototoi. Boa karabai namoya bukurunaha deusetan abki. Boa karabai nom namuhedidi abkurunaha deusetan torehei abki. Jamak birjaiham. Unkumano yoshib jedewei abkuru. Tu onshiham. Hudu kumbehedira. Boa karabai namoim. Um te comori abxerekramawei. Um boa kanamoia bukurunaha deusetan. Bi onshiku eisho udubuku eisho. Um kubu xerek man behediwei. Deus sim jamak bihikuwei comori abdabuwei. Abuaduramawei. Jamak bih beshmawei, jam shahumuwei, marki, jamak bih beshmuwei isho, jam tashimuwei isho, Deus etan um comune abramawei. Amém, irmãos? Agora, como é que a gente sabe que isso está certo? E vejam que ficou muito comprido. E o que eu li, se tivesse um Yanomami aqui, ele ia entender exatamente o que nós entendemos quando nós lemos em português. Mas como é que se chega até isso? Como é que se verifica? Porque é uma responsabilidade incrível fazer a tradução. Porque mesmo que não haja equivalência nos termos e expressões, o sentido tem que ser o mesmo para nós e para qualquer povo no mundo. Nós também recebemos a Bíblia como tradução, nós temos várias versões. Eu, inclusive, estou usando a ARA, a Almeida Revista e Atualizada, que foi o que nós usamos no seminário. Decoramos os versículos nessa versão e, às vezes, eu uso porque é mais familiar para mim. Mas tem tantas versões e todas elas trazem o mesmo sentido. E o que acontece com a tradução, então, é que ela vai sendo feita. E essa tradução, até chegar ao Novo Testamento completo, foram mais de 40 anos, quase 50 anos. Não significa que ficamos esperando todo esse tempo para usar as traduções. Íamos fazendo os livros, as linguistas faziam, nós testávamos, mas chega na hora de fazer a impressão. E os livros todos têm que passar por um processo chamado de verificação através de consultores. O consultor é uma pessoa extremamente capacitada, exegeta, conhecedora das línguas originais, mas ela não fala a língua. A pessoa que vai fazer essa verificação, ela não conhece a língua, então é feita uma retrotradução. Então, o que se faz? Retrotradução eu fiz bastante. Você pega o texto na língua que está sendo traduzida, no caso, Ninam, do Alto Rio Mucajaí, e você faz a retrotradução. E olha que interessante que fica a retrotradução, e é lógico que fica um pouco estranho para nós, mas o que acontece é que você vai ver que o sentido é exatamente aquilo que nós lemos antes. A retrotradução diz o seguinte: a palavra de Deus diz o seguinte, assim: a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus é como uma espada afiada, é um facão grande afiado, como a espada afiada de dois gumes, afiada dos dois lados, a palavra de Deus é mais afiada. No nosso corpo tem juntas, dentro dos ossos tem medula. A espada afiada separa todas essas coisas. Assim como essa espada afiada, a palavra de Deus também separa a mente e o espírito. Deus conhece tudo o que se passa na nossa mente, ou o que a nossa mente pensa. Torna evidente, mesmo que nós escondamos o nosso desejo, a palavra de Deus deixa evidente o nosso desejo e tudo o que queremos fazer. É claro que fica estranho para nós, porque ela é uma tradução agora do Yanomami para cá. E, logicamente, a gente não escreveria, o texto seria como ele está escrito. Mas ele faz todo sentido. E ele mostra a palavra de Deus como uma espada afiada que penetra e separa juntas e medulas. E uma coisa interessante aqui é que a palavra medula. E a tradução dentro dos ossos nós temos a medula, e vai então usando todos os artifícios em relação à língua, a destinatária da tradução, para que o texto bíblico seja igual, idêntico no seu efeito e na sua inspiração totalmente divina. Mas logo que nós terminamos a tradução da Bíblia, nós começamos a enfrentar problemas inesperados. O trabalho na aldeia é feito num posto chamado posto missionário. Posto missionário é literalmente uma clareira na selva sem fim. Tem ali uma pista, porque esses locais só são acessíveis por aviação missionária, a Asa de Socorro nos serve ali, que é também uma organização especializada em aviação missionária. E tem a pista, tem a casa dos missionários, a escola, é uma estrutura grande e cara, porque tudo que se vai para lá vai de avião. Então você vê qualquer coisa ali, o avião, embora seja aviação missionária, é um voo caro. Mas quando nós estávamos terminando essa tradução e fazendo a gravação, nós recebemos um ataque totalmente inesperado, porque o posto ele foi destruído. Especialmente os rapazes, os jovens, os adolescentes, sem nenhuma razão aparente. Nós sabemos que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados e potestades dominadores desse mundo tenebroso. E a situação daquele povo, como gente querida, que tivemos amizade, temos amizades profundas ali, nunca tivemos um início de conflito, nada especialmente nessa perspectiva, eles começaram a destruir tudo ali naquele posto. As casas, tudo que tinha dentro das casas, até um tratorzinho que tinha ali, porque tinha que cortar a grama da pista para o avião pousar com segurança, e também em volta das casas, por causa de cobras e outros animais peçonhentos. Tudo foi sendo gradativamente destruído. E nós ficamos muito tristes com isso, muito tristes. Porque não havia, falei, qual a razão? Uma das coisas que a gente aprende no trabalho missionário e na nossa própria vida é que Deus é soberano sobre todas as coisas. Aquilo que é bom para nós, nós louvamos com ações de graças. E aquilo que é difícil, nós confiamos na sua soberania. Soberania de Deus é algo difícil, e tão difícil quanto maravilhoso, porque isso nos traz segurança. E dentro desse aspecto de algo tão bom acontecendo, e ao mesmo tempo algo tão ruim, nós vimos a mão de Deus. E a nossa esperança também veio da palavra. Em Isaías capítulo 55, 10 e 11, o profeta diz o seguinte, e o Senhor está falando isso. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Não é maravilhoso pensar nisso? Você tem uma situação, você sabe o poder da palavra, mas a atuação através da palavra vem do Senhor. Nós ficamos muito tristes, foi uma surpresa bastante desagradável. Porque um dos aspectos da pregação do Evangelho, ele muitas vezes ele pode trazer condenação. Jesus fala sobre isso quando ele realizou muitos milagres, e ele fala assim, ai de ti Corazim, ai de ti Betsaida, porque se fossem realizados os milagres que foram realizados aqui em Sodoma e Gomorra, eles teriam se arrependido com panos de saco e cinzas. Portanto, eu vos afirmo que haverá mais rigor no seu julgamento do que naquelas duas cidades terríveis. Isso não consola muito. Porque o trabalho missionário não é você ir lá e pregar nós moramos na aldeia. A nossa casa era na aldeia. Os filhos cresceram na aldeia. E a gente cria um relacionamento, porque as crianças estavam lá conosco. Timóteo e Tainá, pequenininhos, numa rede comigo. E nós fomos colocados numa família, nós tínhamos famílias ali, pessoas que, como é uma sociedade pequena e nós estávamos deslocados, nós fomos colocados dentro de famílias. Isso cria um relacionamento muito mais profundo do que simplesmente como um funcionário de governo que vai lá e faz o seu trabalho e volta. Havia um relacionamento, havia uma cumplicidade e um sofrimento mútuo em casos de doenças. Às vezes nós éramos surpreendidos, né? Os filhos foram crescendo, parece que nessa foto, uma foto anterior tinha uma oncinha aí que apareceu no quintal, e a família foi crescendo ali naquele ambiente. Ah, abaixo ali da Tainá, Timóteo e Tainá, tinha uma onça, né, que foi fazer-nos uma visita ali. Família cresce, e o nosso envolvimento também com o povo. É difícil explicar isso. E a última coisa que nós queremos, o último suspiro de esperança, é que Deus vai usar, é promessa dele, do jeito que ele quer, mas é que seja o uso da palavra de salvação, de reconciliação, de arrependimento, para que nós nos encontremos com essas pessoas tão queridas que fizeram e fazem parte da nossa vida e da nossa história como missionários e como família. Fazem parte da nossa história de vida. E esse slide, o último aqui dessa fase, é o dia que nós vamos entregar o Novo Testamento exatamente nessa aldeia. E desde o acontecido da destruição, nós não tínhamos voltado ali ainda. E eles nos receberam muito bem. E começaram a pedir, por favor, voltem. E eles falaram algo que foi tão interessante ouvir, porque ele disse, quando vocês saíram, quando não tinha mais a pregação, a palavra de Deus, nós pioramos tanto. Porque aquela região foi invadida pelo garimpo e todos os problemas que o garimpo traz. A água contaminada por metal pesado, com mercúrio abundante na água, a água tão suja como o rio Tietê, com uma cor de café com leite de um rio que era de águas cristalinas. O movimento de garimpo e todas as tragédias que nós temos visto acontecendo ali. E a gente entregou a palavra, eles pediram a nossa volta, mas ao mesmo tempo, isso eu não tive, eu fiquei dentro dos 25 minutos que me deram, agora o pessoal aí está, mais uns 7 minutos, tá bom. Ao mesmo tempo que tudo isso acontecia, nós ali, tristes com essa situação, uma senhora, uma indígena, Yanomami, falando exatamente essa língua aqui, porque são vários dialetos yanomamis, você tem, esse aqui é o dialeto Ninam. Você tem um dialeto chamado Waika Central, que é mais falado e que a tradução também já está quase pronta. Você tem Sanumá, você tem Chamatari, você tem outro Chamajarani. Então são 5 traduções. Não dá para usar essa tradução numa outra aldeia. Você pode até fazer isso, mas era como se alguém estivesse pregando em espanhol ou em francês. São línguas que têm a mesma origem latina, mas são incompreensíveis. Mas ao mesmo tempo que isso acontecia, essa senhora ligou para um dos nossos missionários ali. E foi uma surpresa, porque nós não a conhecíamos, e ela estava falando exatamente esse dialeto. E ela falou o seguinte, por favor, vão lá na nossa aldeia, que nós queremos ouvir a palavra de Deus. E conseguimos localizar através do Google Earth, fizemos lá um caminho que chegava até um rio, eu nem vou citar nome aqui, mas subindo um rio nós tínhamos uma comunidade de falantes dessa língua. E nós montamos uma equipe e subimos esse rio. E chegamos lá. E foi a primeira vez que aquele grupo ouviu o Evangelho na sua própria língua. E foi usado essa palavra traduzida. Deus fechou uma porta, e ele abriu outra. E há uma perspectiva incrível ali naquela região, porque tem falantes dessa língua, tem falantes do Aicá Central, que nós temos missionários que falam essa língua também. Deus é maravilhoso. Quem fechou as portas daquele local? Talvez pela nossa própria proteção, pela violência do garimpo e de grupos armados e de milícias e coisas que têm acontecido lá. Os irmãos têm acompanhado através dos noticiários. Ele nos tirou de lá. Mas a palavra gravada vai ser entregue em pequenos gravadores, chamado Proclaimers. Ele tem atrás um painelzinho solar, ele se carrega automaticamente, ele é vedado, e a palavra de Deus vai chegar de forma audível, gravada, para todos, especialmente os mais velhos, aqueles que não têm mais escola. Porque a palavra de Deus não volta vazia, sem que ele cumpra aquilo para que ela foi falada. Eu tenho um pequeno vídeo. Não tem jeito, a gravação na maloca e a acústica é muito ruim. Mas eu estou falando ali naquela aldeia, uma outra aldeia onde nós fomos levar também o Novo Testamento. E eu estou pregando, falando exatamente sobre a espada. O facão amolado dos dois lados, ou a faca comprida amolada dos dois lados. E ela entra dentro e ela fica presa ali. E ela que é capaz então de mostrar quais são os nossos pensamentos, quais são as nossas atitudes, e que há um inimigo que mora, que vive ali. E se você ouve que os índios vivem uma vida tão maravilhosa, tão bonita, não é bem assim, muito pelo contrário. O homem sem Deus, ele está totalmente à mercê das forças de espíritos, de tantas coisas ali, pela sua própria natureza, porque a própria Bíblia diz que não há nenhum justo, nenhum sequer, Romanos 3,10, todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis, não há quem busque a Deus. E a situação de uma maloca, onde maloca é o termo que se usa, né, que é um pouquinho diferente, numa aldeia, é muito triste. E essa é a esperança de todo o trabalho que foi feito, desses 44 anos meus e de tantos colegas que participaram nesse mesmo posto, é sabemos de algo também que, além de ser maravilhoso, é que não importa para onde esse mundo está indo, ele vai se tornar cada vez mais louco. Mas há uma parábola, uma frase de Jesus em Mateus 24, 35, e eu vou encerrar aqui, que diz o seguinte: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Nós temos uma palavra na nossa própria língua, ela está bem traduzida, ela é luz, ela é lâmpada, ela é martelo, ela é fogo e ela é espada. E que Deus possa usá-la na sua vida como tem usado na minha. E eu sempre digo que há uma aura em torno de missionários que passaram tantos anos na selva e tiveram tantas experiências. Não existe nada de diferente em mim ou em você. O que faz a diferença é exatamente essa palavra. E a forma como a espada mudou os nossos pensamentos, os meus e os teus, para que a nossa vida fosse completamente diferente. E por essa razão, por esta palavra, você está aqui hoje. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, porque nós conhecemos a tua palavra. Tua palavra mudou a nossa vida. Através dela nós conhecemos o sacrifício de Cristo em nosso lugar. Através dela nós pudemos enxergar de uma forma nítida quem nós realmente somos, a nossa perdição, a nossa corrupção, a nossa depravação, mas o Senhor nos deu vida nova em Cristo. E nós te pedimos, ó Pai, que essa palavra, como o Senhor mesmo diz, ela cumpra o propósito para qual o Senhor a designou, e que seja um propósito de vitória, de transformação, de alegria, para um dia, ó Pai, nós chegarmos naquele glorioso dia de encontrarmos-nos com o Senhor e encontrarmos esses nossos irmãos que fizeram parte e fazem parte da nossa vida, e encontrá-los lá também, louvando o Senhor para sempre. porque passará os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não passarão. Amém.